Durante alguns domingos aqui na nossa igreja, nós iremos contar sobre a salvação de Jesus Cristo. Em tempos em que alguns pastores, teólogos estão divulgando, estão pregando nos seus púlpitos sobre uma ideia chamada universalismo, em que não há mais a necessidade de um reconhecimento do nosso pecado e de um recebimento de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós iremos olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus fala sobre isso. Porque o universalismo, ao pregar que todos serão salvos, no final das contas, independente de serem salvos em Jesus Cristo ou não, diminui, inutiliza, na verdade, toda a história da salvação de Deus. Ontem eu estava dando aula num curso de aconselhamento aqui em São Paulo, conhecido como Nutra, alguns de vocês já fizeram esse curso, e eu fiz uma confissão aos meus alunos, que quero refazê-la aqui para a Igreja Batista de Vila Mariana. Sabe por que eu confio em Deus? Sabe por que eu creio que Deus merece toda a minha atenção, merece toda a minha vida, todo o controle da minha alma, do meu espírito? Porque não há nenhum outro Deus. Não há nenhum outro homem e nenhuma outra religião em que um Deus Pai, ofendido pelas suas criaturas, porque foi o homem que decidiu desobedecer, ele toma uma iniciativa graciosa de perdão e crava o seu próprio filho unigênito na cruz por amor àqueles que romperam em desobediência, por aqueles que decidiram pecar contra ele. E um dos textos que eu mais admiro na Bíblia, às vezes sou até questionado e algumas vezes até rotulado como bibliólatra, adorador da Bíblia, já ouvi isso em alguns guetos por aí. Inclusive, já em sala de aula, em seminário. Professor, o senhor é um bibliólatra. Prefiro pensar que eu sou um biblicista, que a minha adoração está ao Deus da Bíblia, e não à Bíblia desse Deus. Mas ela é a palavra desse Deus. E eu sou encantado com a Bíblia toda, você sabe disso. E a minha opinião sempre é a que menos importa em tudo isso, mas a palavra de Deus manda, você sabe disso. E o texto que eu mais admiro, um dos textos que eu mais admiro na Bíblia é Romanos capítulo 5, versículo 8. Que num contexto em que Paulo está dizendo dos benefícios que eu tenho por meio da graça de Jesus Cristo e desse sacrifício que ele operou por mim e por você, diz assim: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Existe algum outro Deus que tenha feito isso? Você conhece alguma outra história de um Deus que pega o seu próprio filho e crava-o na cruz do Calvário? Morte ali na cruz do Calvário? Por amor a pecadores como eu e você? Existe em alguma outra religião algum líder religioso que, por amor aos pecadores, seus seguidores, pega o seu próprio filho e o crava-o na cruz do Calvário? Filho perfeito, sem mácula, sem pecado, justo, reto, para morrer por pessoas pecadoras, maculadas, injustas, culpadas? Não existe. Não existe. E quando eu vejo pessoas tirando essa história de cena e dizendo que Não é necessário corresponder a essa história como esse próprio Deus pede que correspondamos? No mínimo, é um grande desrespeito a toda dor, sofrimento, agonia que Jesus Cristo sofreu por mim e por você na cruz do Calvário. Mas antes de olharmos para Lucas 22, dos versículos 39 a 46, e também João 18, de 1 a 11, vamos orar para entendermos o que é o momento do Getsêmani. O momento do Getsêmani. Senhor, queremos que o Senhor seja plenamente exaltado e adorado nesta manhã aqui entre nós. Já começamos adorando ao Senhor, contando a nossa própria alma, dizendo um para o outro aqui através do cântico, da tua graça, do teu amor, do tamanho incomparável, imensurável do teu amor a cada um de nós, por meio do sacrifício de Jesus. Por isso queremos exaltar o teu nome. Cantamos isso, aleluia, ao teu nome. Aleluia, porque a tua graça nos alcançou. E nós te somos gratos. Queremos que o Senhor Jesus, nosso Salvador, que pagou o preço em meu lugar, que passou pelo Getsêmani, depois por todo o açoite, posteriormente por toda a humilhação, por toda a depressão na cruz, da quebra de comunhão eterna contigo, por causa do meu pecado e do pecado de cada um de nós aqui, morreu, mas ressuscitou, e vivo está aqui em nosso meio também. Queremos, Senhor Jesus, que o Senhor seja plenamente adorado nesta manhã. E que o Senhor tenha o meu coração e o coração de cada um aqui voltado totalmente em gratidão, em honra, em adoração, em santificação, em consagração, como resposta ao teu amor e à manifestação graciosa que o Senhor teve conosco. Pai, em nome de Jesus, nosso Salvador, não permita que eu, de maneira alguma, desvie, de maneira alguma, atrapalhe ou macule o que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Usa-me, Senhor, mais uma vez, eu me rendo ao teu Espírito. A minha mente se rende ao teu Espírito. A minha alma se rende ao teu Espírito. O meu Espírito se rende ao teu Espírito. Para que nada que eu falar aqui, nada que eu gesticular aqui, nada, Senhor, que for ilustrado aqui na exposição da tua palavra, atrapalhe a boa exposição das Sagradas Escrituras neste momento. E que o Senhor seja adorado, o Senhor Jesus seja adorado, e o teu Espírito seja adorado, através, Senhor, de toda a nossa rendição como ser humano ao teu Espírito agora. Fala conosco. Age através do teu Espírito em nossas vidas, nos convencendo da verdade. Nós oramos assim, Pai, e peço a Deus que se há alguém neste lugar, ouvindo pela internet, que ainda não te conhece como Salvador, que esta manhã seja uma manhã de história na vida pessoal de cada um deles, de uma história eterna, através do reconhecimento de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós oramos assim, no nome dele que tudo fez por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, no nome de Jesus. Amém. Paixão de Cristo. Um título muito conhecido por causa de um filme que foi veiculado no cinema alguns anos atrás, de Mel Gibson, que decidiu, como um religioso que é, exaltar a pessoa de Jesus. E exaltou. É verdade que ele, não sei se conhece a Jesus como seu Salvador. Penso que não. Nunca tive a oportunidade de conversar com ele e fazer três perguntas muito objetivas. O que quero fazer para você e faria para Mel Gibson? Mel Gibson, se você morrer agora, para onde você vai? E eu faço essa pergunta para você. Se você morrer agora, para onde você vai? Se você respondeu, não sei, a paixão de Cristo vai responder para você, porque o seu último suspiro soprou vida eterna em mim e em você. Mas se você disse, eu vou para o céu, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você é, por que que você acha que Deus deixaria você entrar no céu? Você morreu agora aqui. E não se iludam vocês adolescentes que estão me ouvindo. Ontem fiquei sabendo de uma adolescente daqui deste bairro que se jogou do 12º andar e se matou para resolver os seus problemas. Ela não resolveu. Ela não resolveu. Infelizmente, ela não resolveu. Mas se você morresse agora com 16 anos, não porque se matou, mas porque foi a decisão de Deus. Ou com 90 anos, porque nós estamos chegando ao fim da vida física aqui na Terra. Por que que o Senhor deixaria você entrar no céu? Sabe qual seria a melhor resposta? Não porque eu venho na Igreja Batista de Vila Mariana. Não porque eu sou membro da Igreja Batista de Vila Mariana. Alguns mais afoitos diriam, não porque eu gosto do pastor Darcy, ou do pastor Eduardo, ou do pastor Arthur, ou do pastor Roni, ou do pastor Denis, ou dos pastores desta igreja. E a terceira pergunta que eu faria para você é o que você responderia se Jesus lá na porta do céu dissesse a você, por que que você deve entrar aqui no céu? Lucas capítulo 22 começa a nos a contar a história dessas respostas. Nenhum de nós é capaz de chegar ao céu por si. Nenhum de nós. Cada um de nós precisa entender que é pecador. Precisa entender que toda essa história existe porque eu e você pecamos contra Deus. Mas Deus me ama. Deus ama você. E Ele dá o Filho dEle. Me tira da cruz, tira você da cruz e dá o seu filho, mesmo porque a minha morte na cruz e a sua morte na cruz não seriam suficiente para nos salvar. A maior prova disso é o ladrão que está na cruz e precisa crer em Jesus como Salvador. E ele, sabendo disso, esse Deus, ele diz, eu vou colocar o meu filho na cruz do Calvário, por amor a você, por amor aos seus filhos, por amor aos seus netos, por amor ao seu marido, à sua esposa, creia por amor a todos da sua família. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. O início da última semana do Senhor Jesus começa num lugar chamado Getsêmani. Já dito aqui em algumas vezes para vocês, o significado dessa palavra, get, prensa, e semani, oliva, azeitona, o lugar aonde se moe a azeitona, o lugar aonde se prensa, se espreme a azeitona, para que dessa prensa, desse espremer, então, tenha-se aquele líquido que é conhecido por nós como o óleo de azeite. Precisa se pressionar, precisa se esmagar, precisa se ferir a azeitona, ferir a oliva, para que ela então produza aquele óleo que muitas vezes fora usado como óleo medicinal para curar. Nós sabemos disso hoje. Quantos de nós já não ouviu falarem aí da dieta mediterrânea, da condição saudável, da dieta daqueles que consomem o resultado do Getsêmani todos os dias em doses corretas para a sua saúde, mas também um óleo que fora usado muitas vezes para temperar e dar sabor aos alimentos, para que fossem comidos com prazer e com alegria, mas também um óleo que muitas vezes fora usado para perfumar ambientes, lugares,
casas inteiras. Essas são as propriedades do resultado do Getsemane numa azeitona. Ele cura, ele dá sabor e ele perfuma. É interessante como Jesus, como aquele que passa pelo Getsemane, também cura, também dá sabor à nossa vida, traz vida em abundância e perfuma a nossa vida através do seu sacrifício. Até a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Esse é o Getsemane, o lugar da prensa, o lugar de se esmagar. A palavra de Deus diz que o corpo de Jesus é esmagado, que o corpo de Jesus, na verdade, foi ali dilacerado por nós na cruz do Calvário. Mas o que chama a atenção aqui para nós é a oração de Jesus no Getsemane. Uma madrugada difícil, um momento de solidão. A palavra de Deus diz, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, metros de distância, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A oração do Senhor Jesus, ela está revelando para nós todo o sofrimento, toda a angústia, toda a tristeza que Jesus começa a passar aqui no Getsemane, logo depois dele ter tido aquele momento celebrativo, aquele momento de celebração, de prazer, de comunhão com os seus discípulos e apóstolos. A ceia do Senhor, que é muito bem contada para nós através do evangelista João, desde do capítulo 13 até o capítulo 17, o momento em que Jesus dá ensinos profundos aos seus apóstolos, prepara-os para entenderem que ele irá embora da terra. É o momento em que Jesus serve os seus apóstolos como um escravo e ensina que isso é o reino de Deus. Todo esse ambiente do cenáculo ali em João 13, 14, 15, 16, é nesses textos, nesses momentos em que Jesus expressa textos que nós conhecemos muito bem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois de ter passado por todos esses momentos gloriosos do cenáculo, Jesus vai para o Getsemane. E ali ele começa a sentir toda a dor, toda a tristeza, toda a aflição na alma, toda a angústia no espírito, todo o apertar no coração, por causa do sofrimento que ele vai passar, e já passou na história, por mim e por você. A ponto dele orar assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Se for possível, se tiver algum outro meio de salvação para o homem que você ama, não me leve à morte. Sabe o que é isso? Essa é a expressão da mais intensa dor do coração de um Deus, porque Jesus é Deus. Ele é a pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Tem natureza igual à do Deus Pai, que é igual à do Deus Espírito Santo, mas que sente na sua carne, porque ele está encarnado aqui para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Essa é a maior expressão e declaração e confissão de Jesus com respeito à dor que ele iria passar, que ele tinha consciência que passaria por mim e por você. Jesus não foi enganado para a cruz. Jesus sabia tudo o que envolvia a sua morte na cruz do Calvário, toda a dor, o sofrimento, a aflição, a angústia que ele passaria. Por isso ele ora, Senhor, se há
possibilidades. Se queres, eu estou aqui para cumprir a tua vontade por amor à tua criatura. É assim que nós sentimos como Deus. É assim que nós pensamos como Deus. Mas é muito doloroso. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, porque eu também amo a nossa criatura, porque eles fizeram o homem juntos. Lá em Gênesis diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós sabemos que Jesus participou da criação do mundo em Colossenses capítulo 1, porque por ele, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. Contudo, por amor à criatura que nós amamos, mas que pecou contra nós, que decidiu desobedecer, não se faça a minha vontade, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aqui o próprio Deus está dizendo, a dor que envolve a cruz é tão intensa, é tão forte, que o próprio Deus encarnado diz, a minha vontade não é passar por esse sacrifício. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o próprio Deus encarnado dizer? É tão doloroso, será tão difícil, será tão intenso o sofrimento, que a minha vontade, como Deus, porque eu sinto na carne a dor, o sofrimento, o rasgar da carne, eu peço que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Esse momento é tão agonizante, tão difícil, que olha o que Lucas diz. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. De tão difícil é o Getsêmani. De tão difícil é o Getsêmani.
A angústia, a agonia, a aflição, a tristeza é tão enorme que Lucas diz, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então agora nós temos as emoções que envolveram Jesus no Getsêmani. Não pense eu e você que Jesus foi para a cruz de uma maneira muito fácil, muito normal. Afinal, ele é Deus. Todo esse momento do Getsêmani está nos mostrando que Jesus encarnado, que Jesus que nasceu lá na época em que nós comemoramos o Natal, que cresceu ali e que aos 12 anos dava um banho de conhecimento teológico à casta de liderança dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos intérpretes da lei. Esse Jesus que começa o seu ministério e faz milagres incríveis, anda sobre as águas, multiplica alguns peixes e alguns pães em milhares de pães e peixes para milhares de pessoas se alimentarem.
Esse Jesus que nós conhecemos tão bem, como Jesus dos milagres, o Jesus da sabedoria, o Jesus da manjedoura, também é o Jesus do Getsêmani. E está em profunda tristeza, essa palavra agonia, e estando em agonia, é profunda tristeza, um estresse de alma, de espírito, de coração, de sentimentos, intenso, que Lucas, o médico Lucas, diz assim, que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra.
Lucas, ele é um evangelista muito acurado nas suas pesquisas e naquilo que ele ouviu, naquilo que ele aprendeu. Aliás, se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas 1, você vai ver ele falando isso para nós e dizendo e contando para mim e para você como é que ele fez toda essa pesquisa para poder escrever o Evangelho. Logicamente, nunca desconsideremos a ação sobrenatural do Espírito Santo inspirando esse homem para escrever a Bíblia. Mas olha só o que diz o texto, visto que muitos houve que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram,
Conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Isso é o Deus fazendo através de Lucas, usando as suas capacidades de pesquisa, acadêmicas, como alguns de nós adoram, para contar a verdade da história de Jesus. E como médico, ele põe algo aqui que para alguns é dado como uma hematidrose, suar sangue mesmo, por causa de um estado profundo de agonia, de angústia, há uma dilatação tal de vasos capilares aqui junto da pele, e então há uma mistura aí desse rompimento desses vasinhos com sangue e com o suor. Outros teólogos acham que ele está se referindo a suor como gotas de sangue, se referindo ao sangue que ele vai derramar lá na cruz do Calvário. Levando em consideração a capacidade científica de Lucas como médico e a acurada investigação, não há problema nenhum que você entenda que por causa dessa agonia intensa Jesus tenha suado sangue mesmo. Sabe o que é isso? Isso é uma pessoa que está no mais profundo dos profundos momentos de tristeza na sua vida. Na mais agonia profunda que você possa imaginar. E ela sua sangue. Mas a Bíblia diz isso. E estando em profunda tristeza, traduzida como agonia na minha Bíblia, deve ser na sua, sim. Essa palavra é uma intensa tristeza. Orava mais intensamente. Tudo isso por amor a mim e por amor a você. Um Jesus que não tem pecado, nunca pecou e nem poderia pecar. A Bíblia diz em Hebreus que ele foi tentado em todas as nossas fraquezas, porém sem pecado, está lá em Hebreus 4, sem pecado. Não é sem pecar, é sem pecado. É diferente, Jesus não podia pecar. Embora fora tentado, sofreu. Você vai negar que isso aqui é um sofrimento? Você vai negar que ele está dizendo como Deus, se for possível, passa de mim este cálice? Você vai negar essa agonia que faz com que ele sue gotas de sangue? Você vai negar, eu negarei, que há um sofrimento aqui, que ele sofreu lá na tentação, nos 40 dias no deserto, que ele sofreu na cruz do Calvário? De jeito nenhum, de maneira alguma, mas sem pecado. O que mais me encanta, nós vamos ver isso logo, logo, é que Jesus cravado na cruz, olha para aquelas pessoas que estão agora olhando para ele, e então, chocarriciando o seu sacrifício, diz ele assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que amor é esse? Mas o Getsêmani também está lá em João 18. E aí, o que me entristece é isso. Que em meio a todo esse sofrimento, em toda essa aflição, como pura demonstração de amor, de graça que leva esse Jesus, Deus, descer do céu, deixar a sua glória externa lá, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, ser um servo obediente, assumir forma de homem, ir para a morte, morte de cruz. Ainda há aqueles que o ouviram, aqueles que andaram com ele, aqueles que viram o que ele é capaz de fazer, aquele que ouviu sobre o seu sacrifício, ainda assim é capaz de traí-lo. De traí-lo.
de não reconhecer o valor da história da salvação. Sabe, irmãos? Quando eu ouço algum pastor dizer que não é preciso mais do sacrifício de Jesus, eu vejo uma reedição da história de Judas Iscariotes traindo o amor, traindo o sofrimento, traindo a agonia, traindo o suor de sangue do Senhor Jesus no Getsêmani. Tendo Jesus dito essas palavras, 18:1 de João, saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro Cedrom, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas conhecia porque estava com ele, Judas conhecia porque ouvia a ele, Judas conhecia porque ele estava lá junto com Jesus. E tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: Jesus não foi enganado para a cruz? Isso é plano deles no céu, por amor a mim e a você. Jesus sabendo todas as coisas que sobre ele havia de vir, perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha à direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Sabe onde isso está acontecendo? No mesmo lugar que Lucas, lá no capítulo 22, diz que Jesus está sofrendo, está orando, declarando a dureza do sacrifício da cruz. No mesmo lugar e no mesmo tempo, na mesma madrugada em que Jesus está em agonia profunda e precisa de um anjo para confortá-lo e ele sua gotas de sangue, no mesmo lugar em que Jesus está sendo prensado em derramar já o seu sangue, e ali já começa a demonstração do derramar do sangue, um homem que andou com ele, um homem que foi amado por ele. Em João 13, versículo 1, diz que Jesus amou os seus apóstolos até o fim. E sabe qual é um dos que está ali nesse contexto de João 13? Judas Iscariotes. Um homem que andou com ele, estava com ele, viu os seus milagres, sabe quem ele é, foi amado até o fim por ele, o trai. Trai a sua confiança, trai o seu amor e entrega Jesus aos soldados de Anás, Caifás, João Alexandre, que vão iniciar todo o processo do açoite, das acusações infundadas, injustas a Jesus, o meu Salvador e o seu Salvador. Jesus vai sair do Getsêmani e vai ser levado ao pátio da casa desses homens. E lá acontecerá coisas difíceis de se ouvir e duras de se aprender, que nós veremos hoje à noite. Mas diante de toda essa verdade do Getsêmani, qual é a resposta que eu e você devemos oferecer? Em João capítulo 14,
O Senhor Jesus declara para nós qual é a resposta. Depois de ter ouvido tudo isso, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Depois de ter falado da sua morte, de ter indicado o traidor, Jesus diz: não se turbe o seu coração. Está em dúvida? Diante de tudo isso que você ouviu nessa manhã? Teve dificuldades para responder? Por que é que Deus me deixaria entrar no céu? O dia que eu estiver lá na presença dele, e ele me perguntar: Darcy, por que que você acha que eu devo deixar você entrar no céu? Certamente a minha resposta não vai ser: porque eu fui pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, Senhor. Senhor, eu só vou entrar aí no céu porque o Senhor morreu em meu lugar. E eu, em fé, criei em ti e o recebi como meu único e suficiente Salvador. E Jesus vai dizer: pode entrar, servo. Goza da eternidade comigo. É esse o caminho. Porque ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E nenhum de nós vai entrar no céu se não for por meio da fé em crer nele. E como se crê nele? Abre agora em Romanos comigo, capítulo 10. O que é que a gente faz para crer? O que é isso, crer? Como é que a gente crê? O que é que a gente tem que fazer? O Senhor responde em Romanos capítulo 10. Abre lá comigo. Olha só o que diz o versículo 9 do capítulo 10 de Romanos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tenho que confessar, como eu confessei para você. Sabe por que eu confio em Deus? Sabe por que eu confio em Jesus? Porque ele morreu no meu lugar, na cruz do Calvário. E a minha boca está falando o que está cheio o meu coração no que diz respeito à salvação. E não se iluda. Se eu e você não recebemos a Jesus como Salvador, confessarmos com os nossos lábios e cremos em nosso coração, não seremos salvos. Sabe por quê? Que ele mesmo disse, lá em João 3:36. Por isso, Jesus dizendo para mim e para você, é isso que ele quer de mim e de você, diante de toda essa história. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, como Judas, andou com ele, ouviu as suas palavras, viu os seus milagres, comeu com ele, foi amado até o fim por ele, mas se manteve rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que resposta você dará para o jardim do Getsêmani? Eu não estou muito preocupado se você está frequentando essa igreja aqui. Estou preocupado com a sua eternidade. Você é adolescente, você é jovem, você é casal jovem, você é adulto solteiro, você, casais com filhos, você é da terceira idade. Sabe por que eu não estou preocupado em você frequentar essa igreja? Porque eu já estava no seminário, estudando para ser pastor, e ainda não tinha entregue a minha vida a Jesus. Eu ouvia Jesus, eu via o que Jesus fazia na minha igreja. Eu me sentia amado por Jesus muitas vezes, mas eu me mantinha rebelde contra ele. Até o dia que lá no primeiro ano do seminário, eu fui tocado pela mensagem do Evangelho e recebi a Jesus como meu Salvador. Sabe quando eu me converti? No primeiro ano do seminário. No primeiro ano do seminário. Porque eu andava com Jesus. Eu ouvia. Mas eu me mantinha rebelde. Eu não confessei com meus lábios, nem criei com o meu coração, que eu reconheço como meu Salvador. Será que essa não é a sua história também? Eu não estou preocupado que você venha para a igreja só. Vir para a igreja é uma obrigação minha e sua. Está lá em Hebreus 10:25. E se não vem, é pecado. Mas não é isso que é a minha preocupação. A minha preocupação é com a sua eternidade. A sua eternidade. A sua. E se você vai estar lá no céu, por meio de Jesus, o nosso Salvador. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Há dúvida no seu coração? Há interrogações na sua alma? Dê um basta nisso. Jesus, nesta manhã, está dizendo para você: eu sofri por amor a você. E a minha vontade é que você creia em mim. Creia nesse amor desse Deus que te ama a ponto de dar a mim como sacrifício vivo, morte na cruz, por amor a você. Confesse com seus lábios, creia no seu coração. Para de duvidar. Não interessa se você já é adolescente dessa igreja. Frequenta os programas. Ou é jovem desta igreja e frequenta a juventude, casal dessa igreja, e está conosco nos encontros, retiros, conferências da família. Se você é velho nessa igreja e faz parte do programa dos anciãos desta igreja, eu quero saber se eu vou poder encontrar cada um de vocês lá no céu, quando nós estivermos juntos para toda a eternidade lá. É isso que importa. Abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 28. E eu quero convocar você juntamente comigo, durante todo esse mês agora de março, e mais o mês de abril, com a apresentação das cantatas, nós vamos exaltar nesta igreja, através desse púlpito, o sacrifício de Jesus. Essa história linda da graça de Deus. Nós vamos aprender muito juntos aqui, nós que já conhecemos esse Jesus. Mas há uma coisa que eu e você temos que fazer. E eu quero convocar você a fazer comigo a partir do culto de hoje à noite. De domingo que vem de manhã. Depois do domingo que vem à noite. E aí o outro domingo que é Páscoa de manhã, à noite. E aí o outro que será a apresentação das cantatas no dia 12, de manhã e à noite. Aí o outro que será feriado também de manhã até o final de abril. A convidarmos, a labutarmos. A irmos buscar se for necessário, tirar da cama. Amigo, parente. Gente que nós conhecemos. E que como aquela menina de 16 anos aqui do nosso bairro. Que tem problemas. Que ninguém soube responder. Porque ninguém pode. Só Jesus. Hoje de manhã, a minha esposa disse: estou muito mal. Era uma menina de 16 anos do meu bairro. Que se matou. Porque não teve ninguém que fosse lá falar para ela: há uma esperança para você, que se chama Jesus. 16 anos, se matou. Porque quem sabe eu e você, do nosso bairro, logo aqui, alguns quarteirões aqui, nem quarteirões, alguns metros de nós. Porque ninguém falou para essa menina: há uma esperança para você. Posso contar? Isso cabe a mim e a você. Cabe a mim e a você. Então Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu. Ide, Igreja Batista Vila Mariana. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.